minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Marcelo, por acaso algum dia andando pela rua, na fila do mercado ou dentro do metrô, você já viu uma pessoa usando um cordão verde com estampa de girassóis?
Já vi sim, Isa. Pra que serve aquilo?
O cordão de girassóis é um símbolo internacional usado por pessoas com alguma deficiência oculta ou invisível. Essas deficiências trazem algum tipo de dificuldade, dor ou fator incapacitante para a pessoa, mas não são perceptíveis para os outros.
Você, ouvinte, que tem uma deficiência oculta ou que conhece alguém que tenha, sabe quais são os seus direitos e como funciona o uso do cordão na prática? A gente fala disso no 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Marcelo Larcher.
E eu sou Isadora Marinho.
Mar e sol, gira, 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 sol. Mar e sol, gira, 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 sol.
Quando falamos sobre deficiências que não aparecem à primeira vista, existe uma diferença entre dar visibilidade e garantir direitos. Tornar essas deficiências visíveis é um gesto social. Significa reconhecer que elas existem, são legítimas e que podem exigir algum tipo de compreensão ou adaptação no dia a dia.
O cordão de girassol serve para isso. O médico Drauzio Varella tem um portal na internet em que aborda vários temas de saúde. Em um dos vídeos, ele explica como funciona o uso do cordão.
Esse acessório é um cordão verde, né, com desenhos de girassol amarelos. Ele é muito importante para pessoas com deficiências ocultas, como autismo, surdez, doença de Crohn, demências e outras. Ele serve para que essas pessoas possam ser facilmente identificadas dentro dos estabelecimentos comerciais, garantindo a elas um atendimento adequado, sem que precisem passar por constrangimentos ou mal entendidos. Na prática, ao ver o cordão de girassol, os atendentes já entendem que aquela pessoa tem o direito de usar a fila preferencial ou pode precisar de ajuda na locomoção, por exemplo. Por isso, o cordão se tornou um símbolo internacional, presente em mais de 30 países, que facilita muito a vida de quem convive com deficiências não visíveis para o restante da população.
Já o coordenador do Observatório Deficiência da Universidade de Brasília, professor Everton Luiz Pereira, nos conta um pouco sobre a visão social por trás das deficiências invisíveis.
Quando a sociedade em geral, né, observa um corpo, ela vai pontuar esse corpo de acordo com escalas, né? Vamos pensar em escalas de normalidade. Então a gente teria aquele corpo ideal padrão e tem os corpos que divergem, né? E aí a gente vem com toda uma hierarquia, né? A partir desse ideário, né? Toda uma hierarquia de corpos desviantes, né? Então a gente tem uma série de desvios desses corpos dominantes. E aí os corpos com deficiência, principalmente essas deficiências visíveis, eles vão, digamos, ser pontuados, né, pela sociedade em geral dentro dessa escala, a partir desse corpo dominante ou desse corpo normativo, né, mais geral.
Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte.
Uma lei de 2023 alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência para instituir o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis como identificação de pessoas com deficiências ocultas. É uma forma silenciosa de mostrar que a pessoa que o utiliza pode precisar de mais tempo, paciência, espaço ou ajuda em algum momento.
O cordão não substitui laudo médico, inclusive. A lei de 2023 deixa claro que o acessório não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado por um atendente ou pela autoridade competente em situações específicas.
Há uma variedade de deficiências que se enquadram naquelas que podem fazer uso do cordão. As mais conhecidas são fibromialgia, lúpus, esclerose múltipla, endometriose, osteoporose, enxaqueca, surdez parcial, baixa visão, Alzheimer, esquizofrenia, depressão e os transtornos do espectro autista, de déficit de atenção e hiperatividade, afetivo bipolar e de ansiedade generalizada. Apesar de serem muitas, ainda não há um catálogo oficial de todas as deficiências invisíveis.
Reconhecer que existem deficiências ocultas não resolve tudo. Para fazer uma analogia, a visibilidade abre espaço, mas são os direitos que tornam esse espaço habitável. A junção dos dois cria a verdadeira inclusão, segundo o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. O parlamentar foi o relator do projeto que resultou na lei do cordão de girassol.
No nosso país, nós precisamos cada vez mais formar a cultura de compreensão e inclusão da nossa sociedade. E o cordão é um dos principais requisitos para que isso ocorra de maneira bem enfática. Por isso, cada vez as pessoas estão identificando mais o cordão como algo que é necessário incluir e respeitar e entender. E acho que toda essa característica permite com que o cordão avance.
Desde novembro de 2025, a Câmara dos Deputados passou a distribuir o cordão de girassol ao público visitante e aos colaboradores. Para obtê-lo, o visitante deve se identificar como alguém que tem uma deficiência oculta.
Mas, no dia a dia, qual o impacto do uso do cordão? As pessoas com deficiências ocultas são vistas sem julgamentos? Recebem ajuda ou tratamento diferenciado? A vida acontece de forma mais leve?
São muitas perguntas porque as deficiências invisíveis trazem questões que não estão óbvias. Para um autista, por exemplo, o desgaste causado por interações sociais pode ser muito mais intenso do que para pessoas neurotípicas. E aí surgem o meltdown e o shutdown, reações a uma sobrecarga sensorial e emocional extrema, que se manifestam de formas opostas.
O meltdown é uma explosão externa, marcada por choro, gritos ou até comportamentos agressivos, representando uma perda temporária do autocontrole após atingir o limite do estresse.
Já o shutdown parece um desligamento interno. A pessoa se fecha, fica em silêncio e se isola. Nos dois casos, compreensão, apoio e um ambiente calmo são fundamentais para a regulação emocional, embora nem sempre estejam disponíveis, especialmente em espaços públicos.
Nessas situações, podem surgir ainda as estereotipias, que são movimentos ou ações repetitivas e rítmicas que ajudam na autorregulação, também comuns nas pessoas com TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. O problema é que esses comportamentos muitas vezes são vistos com estranhamento, gerando mais estresse. Um dos motivos para a existência do cordão é esse, para que as pessoas possam se expressar sem julgamentos em momentos de sobrecarga.
Eu, por exemplo, uma mulher com autismo nível 1 de suporte, sofro muito com uma condição chamada mascaramento, que nada mais é do que mascarar ou esconder traços do autismo, imitando comportamentos neurotípicos para me encaixar nas normas socialmente aceitas. Isso é comum entre as mulheres, que desde cedo camuflam mais do que os homens, mas tende a causar mais exaustão, ansiedade e depressão. Na maioria dos casos, também leva ao diagnóstico tardio, o que dificulta o acesso à ajuda e causa travas no processo de autorregulação. O diagnóstico na fase adulta foi o meu caso, e para mim, o cordão serve para reforçar que está tudo bem manifestar estereotipias em público. Para muitas mulheres como eu, o cordão de girassóis é um lembrete de que não precisamos nos ferir internamente para caber em espaços que nunca foram pensados para nós. Mais do que um símbolo, o cordão traz à tona algo muito importante: que o respeito aos próprios limites e o reconhecimento do conforto e da dignidade vem antes da expectativa alheia. Ele não é um pedido de atenção, mas um ato de autoafirmação, porque, no fim, somos só humanos.
Não é novidade que o preconceito ainda é grande. Primeiro deputado com diagnóstico público de autismo, Ramon Mandel, do Cidadania do Amazonas, defende que, para combatê-lo, outras mudanças precisam ganhar força.
Nós precisamos de reformas estruturais, tanto na educação básica, no ensino fundamental e médio, quanto também na educação a nível superior, em todos os cursos, em especial naqueles ligados à área da pedagogia e aqueles ligados à área da saúde. No que isso poderia influenciar? Primeiro, a gente iria estar combatendo um preconceito estrutural da nossa sociedade, e segundo, para além dessas mudanças, nós poderíamos ali aumentar primeiro as penas e as consequências para a discriminação para com a pessoa com deficiência.
É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim.
A fibromialgia é considerada uma deficiência invisível. Mais comum em mulheres, ela não tem uma única causa. Pode estar relacionada à predisposição genética, estresse emocional ou físico, traumas, infecções, alterações em neurotransmissores e problemas no processamento da dor no cérebro. Isso resulta em hipersensibilidade à dor e em distúrbios de sono.
A presidente da Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas, Flávia Mesquita, nos conta sobre outra dificuldade enfrentada pelas pessoas com essa doença.
Eu acho que principalmente essa questão de achar que a pessoa está com preguiça, de achar que está com má vontade e não compreender que o nosso ritmo é diferente, né? Devido a tudo que a gente passa, devido ao tratamento, que é um tratamento que também requer tempo, o nosso corpo, a energia do nosso corpo é diferente, então nós não temos a mesma energia que uma pessoa saudável e tudo isso ainda é muito difícil das pessoas compreenderem, inclusive os profissionais.
Aliás, em muitas deficiências invisíveis, a baixa energia, a fadiga crônica e suas consequências são um traço comum. A influenciadora Jade Borg, que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2024, explica como é viver assim.
A fadiga crônica é o principal, porque não é um cansaço comum, é algo que limita o corpo e a mente ao mesmo tempo. Como se você tivesse, sei lá, uma bateria viciada que quando chega ali perto do fim, começa a desligar as funções do aparelho. E também eu tenho sintomas como tontura, alterações visuais e fraqueza que pioram de acordo com a rotina que eu tenho. Então, por fora, muitas vezes eu pareço bem, mas por dentro eu estou administrando, né, a energia o tempo inteiro. Eu imagino que as pessoas, elas não conseguem ter um nível de percepção do quanto é difícil, já que é algo invisível, né? Então eu precisei adaptar os meus horários, respeitar as minhas pausas e reorganizar a minha rotina de trabalho, principalmente, porque uma rotina tóxica e a falta de cuidados com o corpo é praticamente abrir uma porta para que a doença tenha um surto novamente.
A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune. Nela, o sistema imunológico ataca o revestimento dos nervos. Não há cura, mas o tratamento adequado desacelera a progressão da doença e ameniza os sintomas, que são muitos. A esclerose múltipla pode se manifestar como fadiga intensa, depressão, disfunção da bexiga e do intestino, alteração do equilíbrio, fraqueza muscular, dor nas articulações e outras questões.
Segundo Jade Borg, as outras pessoas tendem a invalidar o problema dos pacientes quando eles estão com a doença controlada.
Então, a ideia básica é de que, assim, se eu não estou visivelmente mal, então, para as pessoas, eu estou bem. Só que, assim, a EM, ela é imprevisível, ela é invisível na maior parte do tempo. Eu tive um caso que foi muito extremo, não é um caso comum. Acabou sendo muito fácil das pessoas perceberem que existe uma questão. Mas tem pessoas que não tiveram isso. Então, existe uma dificuldade de ter ali os seus direitos, ter o reconhecimento de que você tem uma doença e ao mesmo tempo você ter essa permissão, entre aspas, de que você possa se expressar, porque eu já escutei algumas vezes, tipo, ah, ela está de maquiagem, ela está indo para um evento, então ela está curada, né? Então já está tudo bem com ela. E não.
História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
Histórias, o cordão de girassol foi criado justamente para dar visibilidade às pessoas e às suas lutas. Mas nem todo mundo fica confortável com essa exposição. Afinal, tornar visível uma condição oculta significa se colocar sobre olhares curiosos, julgamentos e até questionamentos diretos, como se fosse necessário provar a própria limitação. Então tem gente que prefere não usar o cordão e tá tudo bem. A própria lei de 2023 prevê que ele é opcional.
Mas saiba, ouvinte, que ninguém está de fato sozinho. Mesmo quando a dor parece invisível aos olhos de muitos ao redor, outras pessoas podem estar vivendo situações semelhantes e enfrentando os mesmos silêncios. Por isso, Flávia Mesquita, presidente da Associação de Pacientes com Fibromialgia, prefere usar o cordão.
O colar, ele se torna uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta também de segurança e de humanidade. Então, que elas realmente utilizem esse colar junto com as informações necessárias para prevenir a exclusão. E por isso também que a lei, ela é tão importante para realmente ela garantir de fato o direito, para que realmente isso se torne efetivo. E quero dizer para as pessoas que a sua deficiência, ela é invisível, mas nós existimos, ela é real.
Algumas prefeituras distribuem o cordão de girassol para pessoas com deficiências ocultas. Informe-se no seu município e, caso ele não o forneça, o acessório também pode ser comprado online em lojas físicas, desde que com responsabilidade. O Congresso Nacional chegou a aprovar um projeto que determinava a distribuição do cordão pelo SUS, mas ele foi vetado pelo presidente da República por não apresentar a fonte de onde sairiam os recursos para custear a proposta.
Invisível, invisível, ninguém acha você. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Isadora Marinho, edição de Sibeli Colmanetti e Cláudio Ferreira e apresentação de Isadora Marinho e Marcelo Lache. Os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Everson Urani. Tem alguma dúvida ou sugestão? Mande para a gente. O e-mail é radio@camera.leg.br e o WhatsApp é 61999-789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidadã de Muriaé, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e em nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Uma boa semana e até mais.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.